Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Olá, boa tarde, bem-vindos ao Vida Livre. Tudo bem, gente? Nós estamos aqui num clima... Nem, não vou falar, porque a gente não sabe.
Aqui tá uma delícia.
Aqui tá bom.
Aqui a gente pode dizer que tá uma
aqui
delícia.
Aqui tá gostoso. Lá fora um pouco tem sol, um pouco tá frio, um pouco tá... Não tá esquisito,
sombra,
né?
Tá um gelo.
Sei lá, frio gente.
Demais.
Mas aqui dentro tá uma delícia, o clima tá ótimo, principalmente porque hoje é dia do nosso quadro Vida Animal, do Instituto de Reabilitação Animal. Doutora Mayara Helsing vem aqui toda última segunda-feira do mês. Eu ia dizer sexta-feira, não sei porquê, mas é que hoje
já
tá...
Já foi na sexta, né?
Já foi. Na última segunda. E ela sempre traz um convidado especial pra gente conversar e um tema super bacana. E hoje nosso convidado, doutora Mayara, é apresentar...
Doutor Aguinaldo Angélico. Uhum. Ele trabalha conosco há quase 2 anos, mas já tem bem mais tempo de experiência também, tanto na área de medicina tradicional chinesa, acupuntura e ozonoterapia, que é o nosso tema de hoje.
Nosso tema de hoje. Bem-vindo, doutor.
Muito obrigado.
Essa formação com acupuntura e com ozonoterapia veio da onde?
Na verdade, a parte da acupuntura por tradição de gostar da cultura oriental mesmo.
Uhum.
Tá? Eu estudei japonês quando eu era mais novo também, então não falo nada, mas gostava.
É porque japonês tem isso, né?
Tá, mas daí a ozonoterapia foi um complemento para tratamento de dor.
Uhum.
Tá? Porque ela age muito mais rápido, ela é pontual, é bem efetiva em tratamentos de inflamação,
uhum,
dor em geral, cicatrização. Então ela veio como um complemento na acupuntura, mas é uma vida totalmente diferente.
Porque é uma terapia relativamente nova, né? A acupuntura é milenar, apesar de que para nós aqui no Ocidente... Nem vou dizer que é tão milenar assim, porque veio, né, agora que o SUS, há muito pouco tempo que o SUS incluiu, inclusive, nas terapias a acupuntura. Então antes era uma coisa muito alternativa, muito de quem pesquisava, estudava. E a ozonoterapia é mais nova ainda, né?
Bem nova, exatamente. Na veterinária ela foi regulamentada em novembro de 2020.
Nossa,
então,
muito nova.
Ela era utilizada antes, né, mas não tinha regulamentação do Conselho Federal. E ele, junto com as células-tronco, foi dia 3 de novembro de 2020 que veio a primeira resolução regulamentando e aceitando a terapia realmente como complementar, né, e adjuvante em inúmeros casos, né? Hoje a gente vai conversar sobre as principais indicações e tudo, mas é super recente. E hoje de manhã eu tava dando uma olhada nas últimas pesquisas, né?
Uhum.
Então, em números, assim, eu peguei desde 2021. Tem mais de 8.700 trabalhos publicados com ozonoterapia, com os termos ozonoterapia e animais.
Nossa!
E aí eu excluí a palavra COVID pra gente ver, que desde 2021, excluindo a palavra COVID, a gente permanece com 6 mil trabalhos. Porque deu um boom muito grande nas pesquisas, né?
Uhum.
Porque essa questão da pandemia, a busca em diversas áreas foi impulsionada para alguma solução, algum tratamento. E uma delas, a ozonoterapia, para ajudar realmente na recuperação dos pacientes que foram acometidos pela COVID.
E ela ajudava realmente?
Sim, e aí nesses trabalhos, como é algo recente, né? Toda terapia recente, ela pode sofrer alguma resistência inicial.
Uhum.
Dúvidas a respeito, será que funciona? O que está acontecendo? Será que é seguro para esses pacientes, né? E, para nossa felicidade, a maioria dos trabalhos, todos eles mostram a segurança, bem aplicado, a segurança,
uhum,
né? Hoje o Aguinaldo pode falar alguns cuidados, algumas cautelas que a gente pode ter com a terapia, né? Mas em relação à parte de terapêutica em si, para a gente conseguir ter revisão sistemática, revisão bibliográfica sistemática e meta-análise, a gente tem que ter um número X de trabalhos publicados para daí a gente analisar todos esses resultados, né?
Certo.
Então leva um tempo até a gente ter isso, e agora já tem revisão sistemática sobre cicatrização de feridas, inclusive a ozonoterapia sendo superior à laser terapia, que já era consagrada como ampliar e maximizar essa cicatrização. Então é super interessante mesmo isso que o Agnaldo falou, de complementar nas terapias, né? E hoje aí a gente fica livre para conversar a respeito disso. Então é muito interessante.
Então, porque ela já era usada na cosmética, né? É, por um tempo, acho que ela começou a ser na cosmética e depois ela veio para tratamento mesmo de saúde.
Isso, isso. A ozonoterapia era usada muito para quem queria emagrecer, uhum. Diminuir flacidez muscular, flacidez da pele, uhum. rugas. Então ela tem suas funções. Existem até dermocosméticos à base de ozônio.
Ah.
Que são para pessoas, por exemplo, que não gostam de usar produtos de origem animal, os veganos, é um ótimo cosmético, porque uhum. ele só usa produto de origem vegetal, óleos vegetais, então ele é nessa parte, casa muito para quem gosta dessa parte e tem uma eficiência muito boa.
Nossa, que bacana! Primeiro ponto positivo, né? Totalmente
livre
vegano.
De crueldade animal.
Olha, né? Sensacional, já queremos.
Já.
Basicamente, já queremos. E para que ele é indicado, fora, né, a parte estética? Como é que ele funciona?
O ozônio, ele é um gás, tá? Então, uhum. ele funciona pela oxidação. A oxidação não é algo ruim, na verdade, nós fazemos isso naturalmente. Essa oxidação controlada faz cicatrização, estimula o sistema imunológico, ajuda a controlar o próprio sistema imunológico, controla as bactérias que tem no corpo, tanto interna quanto externa. Então, ele tem várias funções pela oxidação. Então, ela é um pouquinho mais complicado de explicar, porque teria que explicar toda a questão bioquímica, uhum. física do gás em si, mas simplificando bem, ele age por oxidação. Então, essas oxidações vão fazer bem. Por exemplo, para quem tem artrite, aplica na região articular ou dentro da cápsula. Para alguém que está cometido com uma doença viral, doses específicas ou misturado com sangue, que se chama autoemozonoterapia menor ou maior, faz com que a imunidade suba ou dê uma controlada.
Ah, e nesse sentido é que era usado para
a COVID também, na parte imunológica.
Isso. Uhum. Então, tem várias técnicas de aplicação. A insuflação retal, que muita gente usa, porque uhum. não, tem menos risco e o reto absorve com mais facilidade. Até ficou conhecido por causa disso.
Sim.
É, deu uma repercutida a respeito.
Não, porque tinham que achar alguma coisa pra, né, falar, pra pegar.
Isso ajudou.
Ah, pois é.
Porque daí viram os efeitos. Uhum. Então, a aplicação, tanto subcutânea quanto muscular, uhum. pra quem tem dor, é um santo remédio. Eu já torci o pé e já apliquei. Dói na hora, mas depois...
Essa era a segunda pergunta, mas é que
essa
dói, né?
Dói,
né? Que eu tô pensando, que eu acho que eu já fiz isso uma vez pra celulite, né?
Ela tem, arde um pouco, não é que dói tanto, ela dá uma ardida. Uhum. Né? 5 minutos depois o gás já terminou de descer o ozônio, volta a ser oxigênio, porque ele dura pouco com o calor, então para de arder.
Tá, então é um gás, é o ozônio, é o gás mesmo uhum. que é aplicado...
Uhum.
E ele funciona naquele momento ou ele fica depois do corpo mais tempo?
Ele tem ações pontuais uhum. e depois mais tardias. Então ele tem pico de ação na parte pontual ali que você precisa e as ações secundárias. Que daí essa é a parte daí que é a explicação química e física dele.
Uhum.
Que daí, quando ele vai oxidando, tem sistemas no corpo que lidam com a oxidação, então com o estresse oxidativo, que vão agir nesses compostos. O ozônio, por exemplo, ele degrada a gordura. Tá? Por isso que é usado na estética.
Isso que é usado pra...
Essa degradação libera ozonídeos, que são subprodutos do ozônio, que vão fazer outros estímulos secundários, que é o estímulo de produção de células-tronco, de controle de inflamação. Então, essas são as ações secundárias do ozônio.
Nossa, que maravilha! São muitos...
Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda em relação ao ozônio, as vias, né, os mecanismos de ação dele, porque, via, assim, simplificando, como o Agnaldo falou, uma molécula de O2, que é o gás, é o oxigênio da atmosfera, só que ligado com mais uma, então ele vira um O3, e é instável essa ligação, então ele é muito volátil, digamos assim, né? Uhum. Ele se desfaz com uma certa facilidade. E esse O sozinho, ele é oxidativo. Daí a gente pensa assim, ah, mas a gente não toma antioxidante, que é melhor uhum. do que oxidar, como que eu vou colocar uma coisa oxidativa no meu corpo? Porque ele estimula as enzimas endógenas mesmo, que a gente produz, que são antioxidantes no corpo. Então a gente melhora glutationa, peroxidase, ciclooxigenase, várias enzimas que vão fazer a ação antioxidante, uhum. né? E aí que vem um dos efeitos terapêuticos dele é justamente por agir como antioxidante, apesar de ser um oxidante, uhum. né? Mais ou menos isso.
E ele pode ser usado, então, pela lista que você fez aqui, praticamente tudo.
Ele tem algumas ressalvas. Pacientes que têm uhum. anemia, tiveram sangramentos por causa disso, uhum. pacientes que têm doença hormonal descompensada, por exemplo, hiperadrenocorticismo, que daí mexe na questão de controle oxidativo, o eutiroideu, que é quem tem doença da tireoide, também, uhum. que daí não tem o metabolismo ideal, uhum. tá? Basicamente são esses. Claro, tem mais algumas listas ali, mas uhum. os mais comuns são esses, tá? Por exemplo, humanos que têm anemia falciforme, que é uma anemia que a célula sanguínea é mutada, formato de foice, ela não consegue carregar oxigênio direito, então não é recomendado usar ozônio.
Entendi. E isso tudo também é possível verificar no animalzinho. Uhum. Faz um exame de sangue antes da aplicação?
É um exame, um questionário. A gente pergunta bastante coisa, na verdade, uhum. justamente para saber isso, que limita as aplicações. Um paciente que tem, por exemplo, doença de tireoide ou doenças hormonais em geral, aí é mais fácil usar só tratamentos tópicos de, uhum. de aplicação cutânea, tá? Porque não adianta nada você querer estimular a oxidação interna dele, vai fazer certo. Mais mal do que bem.
Ele não vai ter a mesma resposta, digamos assim, né?
Uhum. E como que é essa avaliação? É porque é fascinante, né, ser veterinário, porque o bichinho não chega ali e fala, olha, doutor, então tá doendo aqui? Como é que é essa investigação até chegar nesse tratamento?
É um trabalho de pediatra, mais ou menos, né? O Aguinaldo a gente veio conversando porque ele tem um filhinho agora de 3 meses, quase 4. Ele vai fazer dia 4 meses.
Ah, que lindo.
E o quanto ele já tá espertinho e uhum. tudo, já sabe, as manhãs assim, como a mãe cede mais, ananã, daí ele já fica mais tranquilo com a mãe, e com o pai ele já tá andando mais uhum. na linha com 4 meses. Achei impressionante. Né? E esse trabalho de pediatra mesmo assim, porque é uma criança agora que não fala, mas se eles precisarem levar o nosso feijãozinho no uhum. médico, por exemplo, o que que acontece? É um relato do pai e da mãe contando. Então, os tutores que nos trazem é que relatam o que eles estão observando. E aí, o nosso papel como veterinário num animalzinho é avaliar o corpinho físico mesmo, mucosa, batimento cardíaco, hidratação, pulso, todo o exame físico, né? Palpação, pra gente localizar pontos de dor, de tensão, né? Então, essa avaliação, para eles demonstrarem através das reações, e daí muda entre o gato e o cão, entre o equino, as expressões faciais do equino, mudam, né? Uhum. Então, a gente tem que interpretar esses sinais e juntar com exames complementares. Um hemograma. O hemograma é super importante prévio à uhum. ozonioterapia, por exemplo, uhum. né? Pra ver se não tem anemia, por exemplo, já é um exame bem requisitado, assim. Então, aí entra nosso papel, né? Avaliar, ver as condições, se ele tá seguro para fazer a terapia e avaliar, e juntar com o histórico que os pais contam para nós, né? Uhum. Então, é basicamente interpretar o que é verdade também, né? O que chega pra nós e filtrar, né?
Pois, então, tem isso também, né?
Você dá coisa extra? Não. Aí é uma criança na sala, olha assim, dá sim, mãe, você dá. Sempre tem...
Ah, sempre tem que levar as crianças, porque ali a verdade vem. Perguntar pra criança, né?
Vem aqui, vem conversar comigo, a mamãe espera isso. ali, eu anoto aqui a anamnese.
Porque assim, se tiver no caso de anemia ou na questão hormonal, enfim, o que que acontece? É um risco ou o tratamento só não funciona?
Depende do caso. Anemia é risco.
É
no
risco.
Hormonal não vai funcionar. Vai ser estresse à toa pro paciente.
Uhum.
Que a ideia é o tratamento menos estressante possível. Porque
Sim.
o estresse atrapalha qualquer recuperação.
Pois é, por isso que eu perguntei da dor, porque a gente suporta, né? Você quer lá e quer emagrecer, sabe que vai doer, escolha sua, você tá lá e faz.
Consciente, né?
Exatamente. É. Agora, com o animalzinho, como é que funciona isso?
Eles reclamam menos, tá? Eles têm espaço do subcutâneo mais flexível e como eu trabalho com acupuntura, eu fico em ponto de acupuntura, que dá menos também.
Viu, meninas? Quando vocês forem fazer esse negócio aí pra acabar com a celulite, você vai lá e pede pra fazer no ponto da acupuntura, não?
Bloquear
funcionar.
Um pouquinho a dor.
É. Então tem. Nos mesmos pontos da acupuntura, então, que ele aplica.
Alguns, depende da situação.
Uhum.
Por exemplo, para feridas, você tem que ficar ao bordo da ferida.
Uhum.
Então, ao redor da ferida. Aquilo ali não tem como não fazer, não doer. Mas aí a quantidade é menor, Então, volume menor.
Uhum.
Também tem, envolve o calibre da agulha, que geralmente depende do tipo de calibre, a pressão que vem. Então, o pessoal usa muito agulha de insulina. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu já apliquei os olhos e sei como arde.
Uhum.
E sei como aquilo ali dói. Então, eu acabo colocando um calibre um nível a mais.
Uhum.
Dói bem menos.
Ah, é?
É a experiência minha.
Provavelmente pela pressão, né, que passa ali na pequenininha, tem que ficar mais tempo aplicando. Talvez o estímulo seja maior do que um que entregue de uma vez o, o sofrimento seja menor, digamos assim.
Exato.
Né? É, mais rápido, pelo menos, né?
É.
A gente só sabe depois de experimentar.
É.
E tem muito, muita variação entre as raças que a gente percebe, né? Tem algumas raças, que o meu orientador no doutorado fala, é... são estoicos, assim, o pitbull, o, os América, os molossoides em geral, que a gente chama aqueles bochechudos de cabeção, né, o mastim napolitano, tem o mastiff mesmo, eles são muito resistentes à dor. Então, às vezes, uma picada pra eles, normalmente eles não dão tanta bola quanto alguns mais sensíveis, né, que tem uma sensibilidade, um limiar à dor mais baixo, então qualquer estímulo já vai desencadear a dor neles. Então, os menorzinhos, às vezes, pincher, chihuahua, alguns pequenos, né, são mais sensíveis. Mas a gente vê alguns pugs muito resistentes, que são pequenininhos também, né, não são tão grandes, mas eles não demonstram tanto, por exemplo, né. Tem muita variação individual, que nem a gente. Eu sou fresquíssima pra dor, ao extremo, assim, não posso nem pensar em dor, sabe. Já penso, nunca fiz ozônio, né, mas assim, eu sou extremamente, então eu sou a chihuahua, assim, das raças, porque eu sou muito sensível.
Mas eles, porque a picada dói menos, né? Acho que em função da pele. A gente vê quando eles vão tomar vacina ou qualquer injeção, que eles não dão nem bola, né? Você acha que eles vão morrer, eles nem percebem.
A gente sofre mais que eles, né?
Totalmente.
Pra você ter uma ideia, a gente trata uma York que tem colapso de traqueia, usando ozônio para melhorar a condição da traqueia dela, e ela não reclama.
Olha só. É
no
muito
pescoço,
individual.
Mas ela tem problema no joelho.
Aqui.
É. No joelho, ela reclama.
É, não dá pra saber também.
É,
porque na picada eu até achei mais tranquilo, porque eles têm uma resistência maior. Mas eu sei que eu sei que o líquido arde. E daí fico imaginando como é que eles reagem a isso.
E depende muito, alguns procedimentos podem ser aproveitados, um procedimento anestésico, uma cirurgia, pra fazer intraarticular. Então já tá dormindinho, né, e aí consegue aplicar o ozônio intraarticular. Tem vários trabalhos em equinos, tudo anestesiado mesmo, né.
Bem mais legal, mas não é um tratamento que tem que fazer como acupuntura, que é legal ir toda semana, é?
Exato. Já fiz em equino, tá, intraarticular ozônio. Ela estava acordada e não reclamou. Mas ela era...
Vergonha para ser humana, né?
A gente, qualquer coisinha, eu quero
já
dormir.
Já tá reclamando.
Mas são raros os casos. Depende de como aplica também. Porque tem áreas de inserção que dói mais e áreas que dói menos.
Ah, pois é. Então...
Tem que levar em conta a anatomia direitinho, as estruturas, né? O que está envolvido em cada região. E às vezes aquele processo patológico que está na região já está hipersensível àquele nervo. Então ele pode ter uma sensibilidade maior, por exemplo, essa yorkzinha, uma inflamação no joelho mais severa, e ela já está mais sensível. Então pode... Tudo isso a gente tem que tentar, né, detectar, assim, e usar as técnicas para minimizar, daí no caso, né, o desconforto.
Mas aí como é que é? É um tratamento, por exemplo, se você falou para artrite ou artrose, vai ser sempre?
Não necessariamente, porque como associa, por exemplo, com fisioterapia, ganha a fisioterapia depois que a gente controla a inflamação, assume.
Ah, bacana. Então,
fortalecimento, né?
Não, porque... é uma coisa para sempre, né?
Exatamente. A frouxidão, a lacidez, né? A frouxidão ligamentar, ela exacerba o desgaste da cartilagem. E quando a gente tonifica, por exemplo, a gente tem às vezes lesão de manguito, precisa fortalecer, fazer físio para estabilizar o ombro, evitar síndromes de impacto, síndrome do corredor, tem um monte de síndrome, né? E eu sei porque eu tenho. Então, a gente precisa fazer alguns fortalecimentos que previnem. Então, aí mantém melhor o paciente mesmo.
Né? Ah, entendi.
Com a tonificação muscular.
Então não é uma coisa que vá ser, se perpetuar, assim. Ele faz o tratamento, melhora e depois dá para continuar o tratamento com outras coisas.
Exato, a gente tem, alguns pacientes até tem alta já, só fazem fisioterapia.
Ah, que bacana, bem melhor. Já comecei a ficar mais aliviado.
Exato. E na FIS a gente também tem um certo limite, né? Muitas vezes, as lesões degenerativas, a indicação é de continuidade. Porque não é uma doença aguda que vai ter um curso X e depois vai finalizar. Por exemplo, uma fratura. O osso consolidou. Em tese, se ele não afetou a articulação, nenhum outro tecido mole, ele vai ter vida normal, o osso consolidou de novo, né? Mas uma artrose, por exemplo, que é o desgaste da articulação, uma vez que a cartilagem está desgastada, vai expor o osso subcondral, que a gente chama, que é o osso embaixo da cartilagem. Porque a gente só anda, se movimenta e não sente dor de atrito de osso com osso, porque a cartilagem está ali e ela não é inervada. Só que o osso embaixo dela já é inervado. Então, se a gente desgasta, não tem um bom cuidado com as nossas articulações ao longo da vida, faz alguns movimentos que predispõem, ou até mesmo algumas doenças genéticas nos animais, já predispõem a ruptura de ligamento, luxação de patela, então muda toda a biomecânica, né? E aí aumenta o desgaste. A partir do momento que a gente perde essa cartilagem, ela não se regenera. E o que vai tentar regenerar? O osso embaixo, né? Já que ele está sendo lesionado, ele pensa, ah, então eu vou produzir mais osso. E aí ele começa a ficar cada vez mais irregular e cada vez mais atrito de osso com osso, né? Então, por isso que vem as dores crônicas. Então, muitas vezes a gente precisa manter uma fisio por mais tempo devido a isso. E uma ozonioterapia intercalada, uma acupuntura intercalada, tudo isso ajuda, né, na qualidade de vida e no manejo, porque não existe um tratamento definitivo para artrose, né? Existem tratamentos complementares que vão manter a qualidade de vida e evitar o progresso da doença.
Perfeito. Está na hora do nosso intervalo, vamos chamar e a gente já volta para continuar conversando.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.